Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Medida provisória que abre capital de empresas aéreas para estrangeiros será votada na quinta-feira.
Aprovada a destinação de recursos para o desporto escolar e inclusão de estudantes deficientes.
Senado analisa mudança na Constituição que agiliza repasses do orçamento para estados e municípios.
Boa noite.
Boa noite.
Medida provisória que permite a abertura total de capital estrangeiro no setor aéreo exige contratação de tripulação brasileira. O relatório deverá ser votado na comissão mista em sessão marcada para quinta-feira. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 863 amplia de 20 para 100% a entrada de capital estrangeiro em companhias aéreas nacionais. O relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou que essa abertura vai aumentar as rotas e as cidades atendidas e reduzir o preço das passagens. Ele explicou, no entanto, que os investidores estrangeiros terão que abrir subsidiárias no Brasil e contratar tripulação brasileira.
Ela vai ter que ser empresa brasileira, sujeita às leis brasileiras, pagar imposto no Brasil, empregar brasileiros, porque a gente também garante que 2/3 da tripulação, pelo menos, tem que ser de brasileiros.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu uma abertura de capital gradual e questionou a ausência de reciprocidade para que empresas brasileiras atuem em outros países.
Sou entusiasta de que entre capital estrangeiro, que não implique monopólios ou cartéis, não é? E que não implique, sobretudo, na manipulação da malha aérea nacional e internacional por interesses econômicos.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, se solidarizou com os moradores do Rio de Janeiro que enfrentam, desde a noite de ontem, enchentes provocadas por fortes chuvas.
Ele citou que especialistas atribuem as tempestades às mudanças climáticas. No entanto, tragédias ambientais como essa poderiam ser minimizadas com medidas simples, acrescentou o senador.
Mas também é claro que falta, no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras, um trabalho sério de prevenção de riscos em caso de temporais. São vários os fatores pelos quais quase todos são responsáveis. Desde o morador que joga lixo na rua, até a autoridade municipal que não faz o trabalho básico de limpeza da rede de esgotos.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse apoiar a reforma do sistema federativo, uma pauta defendida pelos prefeitos que participam da 22ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios.
Além de defender o Pacto Federativo, ele acredita que a União deve acabar com as desonerações fiscais concedidas a alguns setores da economia.
Segundo o senador, as isenções de incentivos reduzem a arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, tributos que compõem os fundos de participação dos estados e dos municípios.
Somente em 2019 serão 310 bilhões de reais em desonerações, informou Álvaro Dias, ao criticar ainda o governo por abrir mão desse dinheiro e não exigir das empresas beneficiadas qualquer retorno em prol da sociedade.
O setor automobilístico, por exemplo, é fácil constatar que os brasileiros não tiveram uma redução de preços dos veículos que adquiriram nos últimos anos. Mas o que é mais grave? Nós tivemos geração de emprego com as desonerações? Não. O que nós estamos verificando é o aumento do desemprego no país.
Parte dos recursos destinados aos comitês Olímpico e Paralímpico brasileiros deve ir para o desporto escolar e programas de inclusão de estudantes deficientes. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que segue para a análise da Comissão de Educação. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto diz que pelo menos 15% dos recursos correspondentes aos comitês Olímpico e Paralímpico brasileiros e à Confederação Brasileira de Clubes sejam destinados ao desporto escolar, em especial a programas de incentivo à inclusão desportiva de estudantes com deficiência. A relatora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, defendeu o repasse, mas cobrou a aplicação dos recursos.
Eu quero ressaltar, no entanto, aqui, que esses programas de incentivo não podem ser sofisma. Constantemente nós estamos aprovando leis dessa natureza. Se tem 100% de um recurso, que se destina um percentual para incentivo e implantação da política de inclusão para o desporto.
Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que visa racionalizar o consumo de energia elétrica. A proposta agora será analisada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Reportagem de Yara Farias Borges.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que racionaliza o consumo de energia elétrica. A autora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, observou que o Brasil possui potencial e tecnologia para aproveitar melhor as fontes renováveis de energia.
As coisas mudam, mas o Brasil tem um pouco de uma sistemática de permanecer onde está. Não é incomum dizer que instituições de qualquer natureza, sociais, de caráter educacional, no âmbito da saúde, fecham porque não conseguem sequer pagar conta de luz.
O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, retirou da proposta a obrigatoriedade de a União instalar equipamentos de geração de energia em seus prédios e incluiu a adoção de medidas para economizar energia.
Eventualmente, na racionalização, você poderá ter o uso de sistema de iluminação natural, a troca de lâmpadas, novas tecnologias ou, eventualmente, da construção de sistemas próprios para abastecimento da energia elétrica desse ou daquele prédio.
Engenheiros responsáveis pela área geotécnica da barragem do Córrego do Feijão negam à CPI que havia qualquer informação ou indício de risco nas estruturas da barragem Brumadinho até o dia da tragédia. Repórter Paula Groba.
A engenheira geotécnica Cristina Malheiros, que era uma das responsáveis pelo monitoramento da barragem do Córrego do Feijão 1, em Brumadinho, afirmou que inspeções e testes eram feitos periodicamente e que até 2 dias antes da tragédia não havia apontamento de riscos. Questionada sobre laudos técnicos que apontaram riscos por equipamentos que medem as pressões estáticas dos líquidos, os chamados piezômetros, a engenheira afirmou que só teve acesso a essas informações após a tragédia.
Isso foi reportado à Vale através de e-mails aos quais eu não participei. E eu só tive conhecimento dessa alteração que o senhor coloca, que estão nos depoimentos, depois do rompimento, exatamente no dia 26 de janeiro. Mas os colegas realmente conseguiram se certificar que a leitura estava errada.
Outro engenheiro da empresa, Renzo Carvalho, também negou que até o dia do acidente houvesse qualquer indício de riscos na barragem de Brumadinho. Durante a reunião, senadores ainda aprovaram requerimentos, entre eles um pedido de ajuizamento de ação cautelar pela indisponibilidade de bens de dirigentes da empresa Vale, entre eles Fábio Schwartzmann e Gerdy Popinga.
E os senadores discutem neste momento a proposta de emenda à Constituição que permite a destinação de emendas parlamentares no orçamento da União diretamente para os fundos de participação dos estados e dos municípios. O repórter Maurício De Sante acompanha a sessão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Raquel. O dinheiro das emendas individuais apresentadas pelos parlamentares ao orçamento da União percorre um longo caminho até chegar às prefeituras e governos estaduais. Passa por vários ministérios e pela Caixa Econômica Federal. A proposta de emenda à Constituição, que está em discussão no plenário do Senado, acaba com essa burocracia ao permitir que os recursos sejam transferidos diretamente para os fundos de participação dos municípios e dos estados. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, explicou que a mudança vai fazer com que o caminho, que hoje leva até 3 anos para ser percorrido, seja concluído em menos de 6 meses. Muitos senadores, no entanto, manifestaram preocupação sobre a fiscalização desse dinheiro. Mas o relator, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, garantiu que os repasses serão fiscalizados pela Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, além dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios. A proposta foi aprovada agora há pouco em primeiro turno, com 62 votos favoráveis e apenas 4 contrários. A votação em segundo turno também será nesta noite. Depois disso, a matéria que é um anseio dos prefeitos que estão em Brasília nesta terça-feira seguirá para o exame da Câmara dos Deputados. A pauta de votações do Senado para hoje tem vários outros projetos, entre eles o que amplia o alcance da tarifa social de energia elétrica e o que facilita a aplicação imediata de medida protetiva para mulheres em situação de risco. Ao vivo para o Jornal do Senado, Maurício De Sante.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.